Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou o Tibério.
Eu sou o Elvis.
E eu sou a Nádia.
E chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana.
Isso é hora de debater notícia? Os caras acabaram de me acordar. Eu toquei ontem, voltei pra casa de madrugada, os caras tocam o Skype essa hora da manhã.
Ah, eu toquei ontem também.
Tá bom, Tibério.
Vamos continuar.
Só um comentário que lembra o podcast. Acabou o show, o DJ tocou Spice Girls. Cara, pra mim Spice Girls agora é sempre The Boys. Não tem mais outro.
Então vamos começar. No podcast anterior, a gente falou das expectativas do cinema pra 2020. Tinha tanta coisa que a gente não teve espaço pra falar de série. Mas agora a gente vai dar uma pincelada rápida em algumas das séries que a gente vai ver esse ano.
Ah, eu posso começar?
Fala aí.
Pode, Nath.
O que tem pra janeiro?
Acabou de estrear uma série do Stephen King, baseada num livro dele, né? Não é ele que tá fazendo a série em si. Chamada The Outsider. É sobre um assassinato e, enfim, todo o processo de investigação em torno do assassinato e uma pessoa que tá envolvida e que é um ícone da comunidade, como é que isso repercute na vida das pessoas. Eu tô muito empolgada porque é Stephen King.
Muito bom, você falou que é HBO, né?
É, da HBO, e tem um ator que normalmente faz comédia, o Jason Bateman.
Ah, sim, pô, gosto muito desse cara.
Pois é, fazendo um papel mais sério. E tem o Ben Mendelsohn. Isso! E tem o Ben Mendelsohn, que fez o vilão de Rogue One, o Director Krennic. E eu gosto muito dele também.
Ele é um cara legal, eu gosto dele, mas ele é meio Celton Mello, né? Todos os papéis dele são iguais. O cara do Jogador Número 1, o cara do Rogue One.
Eu não sei se eu fico mais ofendida com... em razão do Ben Mendelsohn em favor do Celton Mello, eu tô muito confuso.
É porque é aquele tipo de ator que é um cara legal, um cara faz um personagem legal, só que ele repete o personagem é tão legal que repete o tempo todo. O Christopher Waltz é um pouco isso. Se você for ver os dois Oscars que ele ganhou por filmes do Tarantino, é o mesmo papel, só que em filmes diferentes.
E em janeiro estreia também a série nova do Star Trek, vai ser o Picard.
Eu gosto de Star Trek.
Ah, gente, pô.
Vou voltar a dormir.
Vai ser maneiro.
Cara, eu gosto muito do Star Trek, a série original, né? Eu não cheguei a assistir a com o Patrick Stewart, e aí agora com o Picard estreando, talvez eu tenha essa empolgação pra assistir tudo. Não sei se vai rolar, mas eu gosto muito de Star Trek, tô feliz.
Vai ser pela Amazon. E a Amazon também tá com um nível muito bom das séries que tá acontecendo lá.
Star Trek Picard vai ser da CBS, cara. Mas aqui no Brasil talvez chegue pela Amazon.
Perfeito, então ela só vai distribuir. Ok, então não tem o selo tipo HBO de produção.
Essa série vai ser com o próprio Patrick Stewart, e ele vai se passar tipo como se fosse depois da série original do Next Generation, né? Então não sei o que esperar muito.
Tinha que ser, né? Senão eles iam gastar uma fortuna de maquiagem. Mais fácil.
E tem uma galera voltando, né, também do Next Generation.
Ah, não. É. Agora, esse mês também tem uma série que eu vi da HBO chamada Avenue 5. É uma série de comédia que se passa 40 anos no futuro numa empresa de turismo espacial. É do mesmo criador do VIP, aquela da série,
da,
né?
Julia
Dreyfus. É Armando Iannucci, alguma coisa assim.
Julia Louis.
E cara, assim, achei interessante a ideia. É de comédia, vai ter o Steve Carell, vai ter o John Malkovich também, sim.
Mas eu não acredito mais nessas histórias de que daqui a 40 anos estaremos no espaço. Falavam isso há 40 anos atrás?
É, por isso que é ficção, não é? Documentário, essa coisa.
Cara, eu tô muito empolgado com a notícia de que vai ter uma nova temporada de Curb Your Enthusiasm. Pô, pra mim eu já tinha dado como encerrada essa série, e lamento, né, porque eu tenho muita saudade de Seinfeld, mas não, ele vai voltar pra fazer a temporada 10, e é o próprio Larry David, ou seja, não mexeram nada no formato, muito legal.
Pô, irado.
Teve alguma temporada sem o Larry David?
Não.
Porque eu vi algumas temporadas disso, já faz anos isso, eu vi algumas temporadas, era sempre o Larry David. É legal, é divertido, tem um clima de Seinfeld, mas cansa um pouco porque é tudo igual, todo episódio é a mesma coisa, mas é divertido.
É um segmento, né, de série que tem muita gente que gosta, né, ele não vai, de repente, o cara vai ser sequestrado e acontecer, não vai acontecer nada bizarro, é sempre a vida do cara.
Não é isso, é que o formato que tem é o cara chega e tem alguma coisa que incomoda a sociedade, e aí fica insistindo naquilo. Pô, você vê isso uma vez, é legal, você vê isso duas vezes, legal. Você vê isso cinco vezes, pô, já... Aí você vê isso a temporada inteira.
Mas você gostou de Seinfeld? Porque Seinfeld também era só isso.
É.
Pois é.
E só fechando janeiro, volta agora a segunda temporada de Sex Education, que é uma série bem legalzinha aí da Netflix.
É, Sex Education eu comecei a assistir, mas não me pegou tanto. Vou dar uma insistida.
A Nádia quer saber de tudo que precisar.
É, eu tenho isso.
Não é daquelas que eu indicaria nos nossos episódios de indicações, mas é direitinho, é bem bacaninha.
É, em fevereiro vai ter uma das séries desse ano que vão ser baseadas em quadrinhos. É Lock and Key, quem é muito na Netflix, quem é fã pra caramba é o Caruso. Cara, é uma história bem legal, meio mistério, meio terrorzinho assim, não é muito terror, mas é, eles encontram uma casa que tem chaves mágicas, né? Que pode gerar poder e habilidade e tal. Pô, o quadrinho é bem legal, tá saindo agora recente.
É do Joe Hill, não é o quadrinho?
Isso, Joe Hill.
Filho do Stephen King.
É, e o do Gabriel Rodrigues.
Mas então não são pessoas com superpoderes, são chaves que é o que tem superpoder, é isso?
Chaves mágicas.
Uhum. É, tá. Pode ser um pouco diferente.
E, assim, agora, já que eu falei de outra série baseada em quadrinhos, vai ter Snowpiercer, que é baseado naquele filme, inclusive, que teve já um filme, né?
E esse filme é maneiro.
Então, vai ter um filme, é bem legal. Série, só que a série da TNT, eu não sei se eu acho bom ou ruim isso, mas é baseado no mesmo conceito, né? Vai ter uma chamada Stargirl, que é baseada num personagem da DC, vai sair pela CW, lá vai fazer parte daquele DC Universe na TV, vai sair pela CW. E tem uma que é bem legal, que tá prevista pra esse ano, mas não sei se vai sair, que é aquela Y, O Último Homem, que é uma história de um planeta Terra, em que todos os homens morreram, sumiram, sei lá, e só sobrou um rapaz. Tá previsto pra esse ano, não sei se realmente vai sair ou não.
Essa é uma das poucas coisas que eu posso dizer que eu li.
Do
Só que tem uma série chamada O Último Homem. É uma série meio sem graça, cara. Eu comecei a ver, achei que tinha a ver com essa história, mas não tem nada a ver. É outra coisa.
É, só que a série da FX, cara. FX, sei lá, eu acho as séries às vezes são... Não sei se eu gosto muito da série da FX, sabe? Eu acho meio... Não sei se é produção, sei lá, alguma coisa me deixa achar tão legal. Tomara que não funcione.
É. Continuando fevereiro, eu fiquei super empolgado em saber que tem uma nova temporada de The Sinner. Pô, e eu já cansei. Essa sim, eu já sugeri em episódios de indicações. A primeira temporada foi espetacular, a segunda foi muito boa. Ainda preferi a primeira. E agora temos a terceira aí.
Que vai ser mais ou menos.
Tomara
que não. Você foi baixando o nível, né? Tu viu?
É. Tomara que não.
A vantagem é que elas não têm ligação, né, assim, direta.
É,
né?
Exato.
Então dá pra você ver.
Então, histórias totalmente
repete o detetive, não?
É verdade, o detetive foi o mesmo.
Mas assim, você não precisa, tipo, ver
qual
a
qual
o
nome do cara mesmo, hein, Nádia?
Ah, eu não lembro. Bill Pullman.
Bill Pullman, que por incrível que pareça, tá atuando bem.
por incrível que pareça, ele foi o presidente dos Estados Unidos, o melhor presidente dos Estados Unidos da história do cinema.
Ah, para. Outro nome grande também, que estreia em fevereiro, estreia nada, porque é a temporada 2, é o Jim Carrey, o Kidding. Vocês viram a primeira temporada?
Não vi.
Cara, eu não vi, mas eu fiquei bastante curioso com
bem
um videozinho de bastidores que mandaram de um plano sequência lá, mas eu não vi.
Tô curioso.
Preciso ver.
Mas é interessante, porque o Jim Carrey faz um... É como se fosse um animador infantil que surta. Cara, é bacana, fica meio bizarro uma hora. Vale a pena, não quero dar spoiler.
Você passou onde?
Essa série é da Showtime. Eu realmente não sei aonde ela passou aqui no Brasil. Mas eu vi.
Onde eu vi. Eu não sei onde eu vi.
Você viu no mesmo canal que passou Mandalorian.
Ah, foi no Disney Plus, né? Entendi.
Agora em fevereiro volta Brooklyn Nine-Nine, né?
Brooklyn Nine-Nine!
Cara, das séries de comédia recente, acho que essa é a, tipo, melhorzinha dela, assim. Melhor mesmo.
Eu concordo contigo, cara. Eu não sou de ver filme de série de comédias e essa eu gosto.
Eu gosto muito de uma outra que eu não sei se eu classificaria necessariamente como comédia, mas que também volta agora em fevereiro, que é Good Girls.
É o Breaking Bad de donas de casa.
É, essa é uma boa definição, eu acho. Só que é porque eu não gosto muito de Breaking Bad, então pra mim, tipo, definir como Breaking Bad é sempre um pouco confuso.
É Breaking Bad boa, sim.
É, porque o Breaking Bad vai pro lado de uma coisa muito mais tensa, né? Muito mais densa. A Good Girls é mais leve, mas é o mesmo caminho. Elas, de repente, vão se complicando, entrando no mundo do crime e são donas de casa. É interessante.
Eu ousaria dizer que, tipo, em termos de construção, talvez seja um pouco melhor do que Breaking Bad, porque não vira o switch tão rápido. Não, é porque não vira o switch tão rápido. Elas vão se embolando, e aí quanto mais elas se embolam, tipo, mais envolvidas com o crime elas vão ficando e tal. O Breaking Bad, pra mim, foi muito, tipo, de 0 a 80, muito rápido.
Mas não falaremos de Breaking Bad, a gente vai falar então de Better Call Saul, que tá voltando agora, temporada 5.
Caramba.
Caramba, eu sou muito bitch de Breaking Bad. E eu gosto de tudo, cara. E as últimas temporadas, a terceira e a quarta, já é com todo mundo. Menos a família, né? Menos os Whites. É todo mundo que apareceu na outra. A Madrigal, o Mike, o Gus Frings. Tá todo mundo lá, cara. Tá bem bacana.
Acho que como ela começou num ritmo mais lento, assim, eu me cansei um pouco, assim. Demorou a engrenar. E quando engrenou, começou a aparecer o Mike e tal, eu, pô, tá ficando maneiro. Mas aí acabou a temporada. Quando voltou a próxima, eu... Ah, não vou ver agora.
Como o Breaking Bad também, né? Foi começando mais lento. Então,
não achei não, mesmo. Achei que o Breaking Bad me manteve mais ligado. Era qual só, fiquei com preguiça de ver a quarta temporada. Tá na quinta, né, que você falou?
Tá na quinta.
Aí a quarta eu não vi ainda, é verdade.
Bom, eu ia pedir pra Nádia falar aí de Star Wars, que é lógico, né, tem tudo a ver com ela, mas ela, aparentemente ela caiu. Vamos seguindo então pra ver se ela consegue voltar. Porra,
ajuda, pega ela pela mão, ajuda a levantar aí pelo menos, né?
Ah, eu cheguei, vocês falaram de Star Wars, eu cheguei.
Acabou.
Caramba, parece até que foi de propósito, Nádia.
A gente já falou, a Nádia caiu, foda-se, vamos continuar, tipo, sacanagem, levanta.
Para, que essa soa mal pra mim. A gente ficou, vocês estão ouvindo editadinho, mas a gente ficou um tempo tentando localizar. E aí ela que falou, não consigo voltar,
sigam sem mim. Aqueles 5 segundos ali.
Não. Ficamos um tempo e a própria Nádia falou, sigam. Então tá bom. Mas vamos lá. Clone Wars.
É, eu tô muito empolgada pra ver Clone Wars, porque, enfim, a série animada tinha sido cancelada, né, lá atrás. E aí eles falaram, não, a gente vai fazer uma última temporada pra fechar tudo que tem pra fechar. E, ai, eu tô feliz, é mais Star Wars. Quanto mais Star Wars, melhor.
É meio absurdo eu falar isso, mas Clone Wars nunca me pegou. Acho que é porque eu tenho má vontade com animação. Então, Rebels eu ainda vi um pouquinho antes de eu desistir.
Cara, eu acho que o problema de Clone Wars é que a narrativa vai quicando. Tipo, o negócio não segue uma linha no tempo, sabe? Tem umas histórias meio espaçadas, aleatórias. Aí é difícil mesmo de ficar.
Em fevereiro ainda, um mês pelo jeito super movimentado, ainda bem que tem carnaval pra gente conseguir assistir um monte de coisa, tem a 8ª temporada de Homeland. Cara, Homeland é uma série que eu gosto muito, cara. Eu tenho essa necessidade, assim, de série de espionagem. É, ainda bem que tem Jack Ryan também pra assistir na Amazon. Então, curti a ideia. Não sei se ela vai conseguir ainda manter o mesmo ritmo das outras, porque a 7ª já deu uma caidinha, mas ainda gosto muito da Claire Danes.
É, eu gosto de Homeland também. Acho bom. Tô animada.
Vamos, Land.
E só pra constar, também tem a 4ª temporada de MacGyver e a 5ª temporada de Outlander, que é uma série que todo mundo já me recomendou, mas eu nunca... Oh. Eu nunca vi esse
Outlander. Cara, Outlander tinha tudo pra eu amar, mas eu não consegui passar do final da primeira temporada.
Um momento triste aqui pra gente fazer uma homenagem ao Neil Peart, baterista do Rush, que faleceu agora essa semana, que afinal a trilha sonora de MacGyver todo mundo sabe que é Tom Sawyer do Rush. Então o Neil Peart vai em paz.
Em março a gente tem a volta de Ozark com o...
Jason Bateman.
O nome do homem. Isso, Jason Bateman. Que tá também em The Outsider.
Que bom, cara.
Tô animada.
Essa é uma série muito boa. Muito boa.
Eu demorei
boa,
um pouco pra entrar em Ozark, assim. Acho que, sei lá, achei esquisito. Mas depois que eu comecei a curtir, eu achei muito boa.
Essa, eu diria que é muito mais Breaking Bad do que Good Girls. Porque Good Girls puxa pro lado cômico. Essa não. Essa tem o clima total. E as mesmas coisas vão acontecendo. O cara vai... Ou seja, tá todo mundo indo no caminho, né, de Breaking Bad. E é bom que isso me preenche o vazio, né, que Breaking Bad deixou. Então, realmente,
solta
Ozark
aí.
É muito
Hello,
boa.
Hello, darkness, my old friend. GG, triste que acabou Breaking Bad.
Exato. Eu abraçando os joelhos, assim, né, no cantinho. Então, bora para abril, porque as nossas informações estão acabando. Em abril, a gente tem a 4ª temporada de La Casa de Papel, que é a pior série boa que eu conheço.
Eu vi La Casa de Papel, tem uma coisa que dá raiva, que não é a 4ª temporada, gente, é a continuação da 2ª temporada. A primeira e a 2ª temporada são a mesma coisa. No meio da o que chamam a 3ª temporada, para pra 4ª. Não é 4ª temporada, gente. Tem que seguir a história.
Não, você tá sendo chato.
Sou eu, ué. Eu sou eu falando de série, sério, claro que eu sou chato.
A última temporada foi a que mais teve furo, cara. Eu meio que tô vendo mais na amizade, que eu já sou amigo daquela galera. Então, vamos junto. Quero ver o que vai acontecer. Mas, pô, se a gente parar pra analisar, tem um monte de coisa ruim acontecendo nessa série, cara.
GG fazendo favores pra galera da série, né? Tipo, tudo bem, eu vou assistir.
Tá bom, eu vou dar meu like pra vocês, né?
Por isso que eu parei de ver na 2ª temporada, acabou a história pra mim ali, não me preocupo mais, vai acontecer porra nenhuma.
Sem tempo, irmão.
007.
Eu tiver 007.
E também voltando para uma quarta temporada, essa também uma, tá no topo da minha lista de empolgação, Fargo, que também foi uma série que eu já indiquei lá no, nos episódios de indicação.
Fargo é aquela que é uma antologia, não é? Cada temporada é uma história diferente.
Uhum. É uma história diferente. Essas sim são histórias totalmente separadas. E todas muito boas.
Eu gosto. Eu gosto muito da temporada que tem o filho do Tom Hanks.
Sim, sim.
É muito bom.
Sim.
Mas
muito
ele
bom.
Não é Tom Hanks, né, assim...
Não,
é o filho.
Meu Deus do céu.
Não é nenhum Tom Hanks.
Bom, e das que a gente ainda não tem data? A gente só sabe que vai acontecer esse ano, porque os estudos afirmam que vai sair esse ano, mas ninguém quis se comprometer ainda. A gente tem Falcão e o Soldado Invernal.
Alguém tem ideia de como vai ser essa série? Tipo, vai ser um buddy show, assim? Ou vai ser de herói mesmo?
Vai ser de herói mesmo.
Porque me parece muito, sei lá.
Qual seria a alternativa? O que você achou que fosse?
Não, é porque parece uma coisa...
morando juntos no meu apartamento.
É, sabe? Tipo...
Ah, minha sogra vem aqui hoje, é isso mesmo?
Pois é. Aí vai contar Falcão como é que ele conheceu a mãe
Invernal,
dele.
Me parece muito uma coisa assim.
Eles vão tomar café lá no Central Park.
Isso.
Ou então o vizinho enche o saco, eles vão lá reclamar com ele, porra. É. Tá bom. Aí, eu vou te falar que isso, eu também assistiria essa série, cara.
Tá vendo? Disney, me contrata, eu só tenho ideia ruim.
Mas pra ver isso, é melhor ver WandaVision, que tem mais cara de ser, tipo, eles morando numa casa, aí vai o Soldado Invernal e o Falcão tomar um café com eles lá.
É, o WandaVision me deu muito essa, tipo, as imagens que saíram de promocional e tal, não sei o quê. Me pareceu muito isso, assim, tipo, eles meio donos de casa e tal. Gente, o quê? O que que tá acontecendo?
E assim, eles adiantaram o WandaVision pra 2020 e o Gavião Arqueiro, na verdade, tiraram do calendário 2020 e botaram pra sem data ainda.
É, então, porque teve aquela treta com o Jeremy Renner, né?
É, então a gente não sabe como é que vai ficar. Mas o que deve acontecer foi isso, teve essa mudança aí no calendário que o WandaVision fez em 2021, adiantaram aí.
Quando é treta entre casal, eu evito muito ficar lendo muito, porque me dá sempre um certo nervoso, mas parece que a mulher dele acusou ele de... tê-la agredido, mas ele também contra-acusou ela de ser meio abusiva com a filha. Então, uma coisa, eu prefiro ficar meio de longe.
A gente chegou a falar aqui, acho que até questão que eu falei, até uma coisa que eu falei, tinha foto
não
dele.
Não responde
crash,
a gente chegou a falar.
Foi.
Isso. É. E aí a Disney, muito espertamente, falou, cara, eu não sei como é que esse assunto vai se desenrolar, vamos deixar aqui na geladeira e a gente troca de lugar com o da Wanda.
É.
Mas bem.
Tem uma série que eu vi que tava pra sair esse ano também, que é chamada Devs. Também é da FX, né, também tem aquela questão, mas é da galera que criou o Ex Machina e Annihilation. É como tipo um suspense meio thriller, high-tech aí e tal, com um cara que é meio hacker, meio engenheiro de software, e ele investigaria umas coisas aí de uma grande corporação, uma coisa assim.
E vai ter o Oscar Isaac também?
Não, vai ter.
Droga.
Mas falando em Oscar Isaac, a gente vai ter também esse ano o spin-off de Game of Thrones, que também não tem o Oscar Isaac. Nossa, que gancho ruim.
Tipo, todas as séries que a gente falou aqui.
Não sabia como puxar?
Gente, eu tinha que estar filmando, então, tá. Porque as caras que eu fui fazendo enquanto você tava falando, foi, ué, o Oscar Isaac tava em Game of Thrones. Ele vai estar no Game of Thrones? Droga.
O nome da série vai ser House of the Dragon. Vamos ver se vai continuar, conseguir manter o mesmo.
É 2020, é?
2020, cara. HBO tá dizendo, né? Vamos ver.
Também vai ter Lovecraft Country, da HBO, produzido pelo Jordan Peele. Cara, só de ter Lovecraft no nome já passei um negócio interessante. Lovecraft é um escritor que tem muita coisa cultuada, mas nunca conseguiu funcionar direito no cinema. Vamos continuar tentando.
Tô animada.
HBO é uma parada que costuma dar certo, né? Assim, pelo menos em termos de produção. Nesse tipo de coisa, né?
Eu não tava sabendo desse nome.
Acho que isso é uma história de uma família que faz um road trip.
Um pacto com o demônio, né? Sendo Lovecraft.
Não, mas eles assim, são uma família negra que vai procurando seu pai e acaba enfrentando aí racismo e terror e monstros e o caceta quase.
E o Cthulhu.
As fotos de produção tem bastante sangue, deve ter coisa...
É Lovecraft, né?
E uma outra que vai acontecer esse ano também, mas ainda não tem data, é uma série chamada Run, que é uma comédia de terror escrita pela Phoebe Waller-Bridge, que fez Fleabag. E é um projeto da HBO, né? Ou seja, só tem coisa boa nessa frase.
É spin-off de Piratas do Caribe? É Run?
Ah, meu Deus.
Essa foi ruim.
Eu demorei pra pegar essa.
Essa foi ruim.
Não, mas eu tô aqui pra
essa
isso.
Essa foi, né, ruim nível Tibete.
Eu tô aqui pra isso.
Então é isso, gente. Antes da gente ir pros e-mails, vamos lembrar que esse é um episódio que tem o apoio da Alura, cursos de tecnologia e negócios. Você assina uma única vez e tem acesso aos quase 1000 cursos que tem disponíveis lá na plataforma. Então, dá um pulo lá no nosso link para você ganhar 10% de desconto. alura.com.br/promoção/podcastinadores. Aproveita que o ano tá começando agora e investe em você. Bora pros e-mails.
Now, here comes the music.
Tibério, quais são os dois e-mails de hoje?
Olha, o pessoal fez alguns comentários aí nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, no Twitter e principalmente no site,
né? Exato.
Falando da nossa lista e falando de alguns filmes que quer ver mesmo. Tem os filmes que o pessoal tá cansado de, não quer mais saber de super-herói, como o Bruno aqui, que mandou uma mensagem pra gente que eu vou ler daqui a pouquinho. Mas o pessoal também deu umas outras ideias de filmes aí novos, alguns que a gente também não falou, porque às vezes pegamos a lista americana de lançamento e muda um pouquinho pro Brasil. Mas vamos lá, ele mandou aqui assim, o Bruno. Então, particularmente não tenho mais saco pra filmes super-heróis. Então o único baseado em quadrinhos que eu tenho interesse seria o Novos Mutantes, né? Eu tô falando mais ou menos nas minhas palavras, tá? Ele não escreveu exatamente assim não, mas...
Ele escreveu xingando, falando
ele
palavrão.
Ele é um pouco mais eloquente, você quer dizer isso, né?
É. Ele falou que tem na lista alguns filmes aqui que ele botou no interesse dele, incluindo Sonic. E eu quero ver depois ele falar que criticar qualquer coisa, porque fala que quer ver Sonic, bicho, já era. Não tem muito... Acabou o filtro. Ele começa a duvidar dos gostos de Caruso, que defende Punho de Ferro e Ligamente Loira, mas ele quer ver Sonic. Mas... Não tô falando. Mas ele fala que tem um filme que ele quer muito ver, que a gente não falou, que é do Adam Sandler, O Joias Brutas, Uncut Gems. Que vai estrear agora dia 31 na Netflix.
É, cara, eu vi o trailer e realmente é um filme bem diferente dos filmes de Adam Sandler que a gente conhece. Aí eu fiquei bastante curioso.
Ele foi elogiado aí, já participou de alguns festivais de cinema antes de chegar aí na Netflix. Tá até sendo cotado pro Oscar, estão falando por aí. Ele até
sabe aqui. O que me lembrou muito vendo o trailer? Vocês já viram o filme novo do Ed Murphy que tá na Netflix, cara?
Não vi, não sei qual é.
Meu nome é...
Dolemite, qualquer coisa?
Meu nome é Dolemite. Cara, é muito bom esse filme. E o Ed Murphy tá muito bem, cara. Por isso que as pessoas estão dizendo que é o retorno do Ed Murphy. Eu acredito nisso. Eu acho que o cara voltou mesmo. Ele tá muito bem ali. Sem fazendo aquelas caretas que ele sempre fazia e tudo mais. Ele tá atuando direito. É claro que ele é um cara engraçado, né? Então sempre vai puxar um pouquinho. E eu acredito que o Adam Sandler, também por ser um cara engraçado, não vai conseguir se desvencilhar. Mas tem uma carga dramática ali bastante interessante, bastante superior ao que ele fazia antigamente.
Olha só, eu vou repetir, eu já comentei isso aqui outras vezes, mas o Adam Sandler, ele não é exatamente um ator ruim, ele é um cara que faz filmes ruins, quase todos são roteirizados pelo mesmo cara que deve ser um grande amigo dele, que é um cara que é parceiro desde a época do Saturday Night Live, e os filmes são... vendem.
Eles vendem, né?
Então é questão de mercado. Pra que o cara vai deixar de fazer aquele filme que ele tá lá fazendo daquele jeito que ele faz? E funciona. Então, beleza. É, eu não critico o cara por querer ganhar dinheiro honestamente. Mas os filmes são ruins.
Não, tem aquele filme dele com o cara que faz o War Machine, que ele é um violinista, enfim, tá morando na rua e tal. É muito bom. E é um filme sério, um filme de drama bem bom.
Pois é, tem alguns filmes bons.
Ô, GG, a Jessica Bunny tinha recomendado também o Meu Nome é Dolemite. Aí eu fiquei, tá na minha lista pra assistir, porque eu vi o comentário dela. Aí agora com a sua reiteração, tô animado.
Bem, fica aí a dica então do Bruno, Joias Brutas, na Netflix, dia 31 de janeiro. Perto de você.
Um outro comentário que a gente recebeu, falando de coisas que a gente não falou, né, no episódio, foi o do Vinícius Veiga, lá no nosso post do Facebook. E ele comentou que adorou o episódio, já criou expectativa pra um monte de lançamento em 2020, embora ele ache que vai ser bem mais fraco do que 2019. E ele puxou a nossa orelha porque a gente esqueceu de falar de 1917, que é um lançamento já aguardado pra esse ano e que foi muito premiado no Globo de Ouro. Ele inclusive disse que acha que o Elvésio vai queimar muito a língua sobre o Robert Pattinson esse ano.
Olha só, tá, vamos lá.
Valeu, Vinícius, é porque a gente pegou nessa lista de, como eu falei lá, de Estados Unidos. Aí acabou que esses filmes do início do ano podem ter acabado passando desapercebidos, já que estaram no Brasil um pouquinho depois, aí acaba pegando 2020 aqui.
Dois comentários, um pra todo mundo, o outro que é pra mim, já que ele mandou pra mim, então vamos lá. 1917 é isso que o que o Tiberio falou, a gente tava sem a lista e realmente foi uma falha. Eu vi o filme na sessão de imprensa e é um filmaço, assim, independente de Globo de Ouro, porque vocês sabem que a premiação importante não é o Globo de Ouro, é o Podcast Awards, né? Então eu não dou muita bola pra essas coisas de Oscar, Globo de Ouro e tal. Mas, cara, sem spoiler nenhum, é um filme de guerra em plano sequência. É um único plano sequência. Dois soldados, em 6 de abril de 1917, na Primeira Guerra Mundial, têm uma missão e é a câmera acompanhando os caras nisso. É impressionante porque você pensa a parte técnica, cara, como é que... É, porque se você tem um corte, aí você... Tá, você bota essa câmera aqui, você coloca ela dentro do lugar, você coloca ela numa grua, você... Não, é uma coisa só. Como é que... Eu quero ver algum making off de como é que fizeram isso aí. É impressionante. E vocês sabem que eu gosto de plano sequência, né?
Quantas horas de filme?
Duas horas. É 1h57, alguma coisa assim.
É, você acha que, tipo, a pessoa que não entende de cinema consegue ter essa percepção de que é um plano sequência só e tal?
Boa pergunta. Alguém que não vai prestar atenção na parte técnica. Mas independente da parte técnica, o filme é legal, o filme é tenso, o filme tem uns momentos de... Então, independente disso, eu curti também pelo plano sequência, mas não é só isso. O filme é bom. Quando estrear, eu vou ver de novo.
Tô bastante curioso. E parece ser o tipo de filme pra ver no IMAX, né?
Sim, esse é o primeiro filme obrigatório de 2020.
Maneiro, maneiro. E, Nádia, sobre essa coisa de a pessoa perceber, quem não entende, eu lembro que quando teve Birdman, eu ouvi um comentário com uma pessoa do meu trabalho na época, e ela falou assim, cara, eu gostei muito, parecia que a gente tava sempre com o ator ali, foi meio tenso. Então, ela não sabia o motivo, porque eu acho que ela não percebeu isso. Mas ela...
Mas achou maneiro do mesmo jeito.
Ela ter feito esse comentário, caramba, a gente tava sempre ali com o cara. Eu não lembro de ter ouvido um comentário como esse em outro tipo de filme. Então, foi a maneira que o cérebro dela conseguiu traduzir o porquê que ela tava tão mais envolvida do que um filme normal. Uhum. Maneiro, né?
Bem maneiro.
Eu lembro, tipo, do Filho da... Eu não sei esse filme, mas, tipo, Filhos da Esperança, não sei se você lembra do...
Com o Clive Owen, não é?
Não sei se você lembra, com o Clive Owen, que ele, a câmera, inclusive, abaixa junto com ele, se esconde atrás das coisas junto com ele, aí vira, olha, assim, sabe? Tipo, como se você estivesse junto mesmo. Porque às vezes tem um plano de sequência, mas ele só segue os personagens. Nesse caso, às vezes, a câmera fazia movimento como se fosse pessoas se escondendo, assim, sabe? Do tiro. Então, é pior ainda, né?
Só que eu acho que, no caso desse filme, eram planos de sequências separados, né? Não isso. Era um plano de sequência
sim,
inteiro.
Sim. Não, eram vários planos de sequências longos, mas não era um único. Não.
Isso,
perfeito. O 1917 é tipo o Birdman, só que o Birdman, ele tem os espaços temporais que, tipo, a câmera fica parada e passa um tempo e tal. Esse não, esse é o tempo todo.
É tipo 2 horas na vida do soldado, né?
2 horas da vida do soldado. Sorte que ele não parou pra ir ao banheiro.
Se ele tivesse celular, internet e bateria no banheiro, era 2 horas só disso, não tinha.
Ia ser o filme mais chato da história. Agora, o outro comentário que o Vinícius Veiga falou, eu acho que o Vessena vai queimar muito a língua com o Robert Pattinson. Eu vi o Farol, o Robert Pattinson tá muito bem no Farol. Ele e o Willem Dafoe são grandes atores e mostram que são grandes atores. E os dois são, diria que, a única coisa boa daquele filme. Que o filme é chato, o filme é ruim. Mas sim, o Robert Pattinson mostrou que é um bom ator, sim. Não sei por que eu vou queimar a língua com isso, mas é um bom ator.
Falando mal dele.
Eu falo, ele é um vampiro purpurina.
Cara, olha só, não dá pra gente terminar sem comentar a notícia que o Caruso acabou de mandar. O Caruso não conseguiu gravar aqui com a gente, né? Porque ele nunca pode nesses horários. Mas ele falou, vocês já gravaram? Vocês têm que comentar essa notícia. E aí eu abro a notícia e a notícia é simplesmente... Atriz de Vingadores, ele tá se referindo a Gwyneth Paltrow.
Não é qualquer atriz.
Está vendendo vela com o cheiro da sua vagina. Essa é a notícia que ele achou extremamente relevante pra gente colocar aqui.
Não, Tibério, da dela. Cara, assim, eu tenho tantas perguntas. Porque, tipo, de onde surgiu que isso seria uma boa ideia? Tipo, é muito egocentrismo a pessoa achar que os outros querem ficar sentindo o cheiro da sua vagina. Tipo, e assim, muitas das coisas que eu, enquanto mulher, fui ensinada ao longo da minha vida são confrontadas com essa notícia, que é tipo... Não!
Cara, e tem uma coisa que, cara, é a Gwyneth Paltrow, ela não precisa disso.
Não precisa,
ela não é uma youtuber,
cara. Não é uma blogueira, exato. Exato, não é uma instagramer.
Gwyneth Paltrow, você tem Oscar, você tirou o Oscar da Fernanda Montenegro. Valoriza isso, cara.
É, se quiser fazer uma vela com o cheiro do seu Oscar, eu acho mais legal, né?
Mas olha só, você pode imaginar, você bota uma velhinha no canto da sua casa, você chega em casa, tá sua casa com cheiro de vagina.
Não, não.
Aí você ainda fala o seguinte, ué... A Gwyneth Paltrow tá aqui?
É. De novo, você sai da minha casa.
Cara, a gente vai colocar o link dessa notícia porque ela é bizarra demais. A gente precisava comentar. A gente não podia ter recebido ela sozinha do
cara. Eu tenho muitas perguntas, eu tô muito confusa.
É que tem uma história que eles falam, na verdade não é bem exatamente isso, assim, a gente tá contando piada, mas assim, ele fala que a vela começou uma piada entre o Douglas Little e a Gwen Paltrow, que eles estavam trabalhando uma fragrância nova, e ela falou, ih, isso tem cheiro de vagina. Aí eles começaram a fazer esse aroma, baseado de algumas, gerânio, laranja, não sei o que, chá de rosa, sei lá o que, aí acabou, ficou com esse cheiro que eles estão chamando disso, mas não é exatamente cheiro de vagina, a gente tá brincando aqui. É porque é mais engraçado vender a notícia desse jeito.
Eu agora tô preocupada com a saúde da Gwyneth Paltrow, que a vagina dela cheira a gerânio, chá de rosa e laranja e não sei o que. Miga, vai no médico.
Detalhe, ela cobra $75 por cada vela.
Caraca.
E já foi esgotado no site que vende. Caramba, cara, é bizarro.
É, essa, se você tá na crise é porque você não sabe o que vender. Não.
Então é isso, gente. Manda um e-mail pra gente pelo contato@podcastinadores.com.br, dá um like lá no nosso facebook.com/podcastinadores ou comenta aqui no post desse episódio em podcastinadores.com.br.
E segue a gente nas redes sociais. No Twitter e no Instagram somos @podcast e no Facebook, como não tem limite de letras, a gente é podcastinadores mesmo.
Isso aí.
Pô, a gente tá falando de série, tem engraçado que essa noite eu sonhei numa série meio mashup, assim, meio misturada entre De Volta pro Futuro e Transformer, cara. Que o carro DeLorean se transformava no Marty McFly. Aí podia virar uma série, né? The Mandalorian.
Ah, não! Ah, oh, não!
Eu falei, cara, por onde ele tá indo?
Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.